Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem.
No episódio de hoje de WITCAST, Tatiana Prazeres e eu vamos conversar com Júlia Dias Leite, diretora-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Júlia é a primeira mulher a assumir o cargo de CEO do SEBRE, o think tank de referência em relações internacionais do Brasil. O SEBRE foi criado há 23 anos pelo ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia e tornou-se uma instituição dinâmica, próxima da sociedade, tocando em temas afetos à área de relações internacionais. Além de estruturar 14 núcleos de trabalho, Júlia conduziu toda a transformação digital do think tank e ampliou seu alcance em debates online e abertos ao público. Ela é uma executiva com experiência em interlocução e gestão de projetos, já liderou algumas das mais renomadas instituições independentes de relações exteriores do Brasil e é presidente do Conselho de Administração da Piemont Holding.
Bom, prazer. O episódio de hoje a gente vai conversar com Júlia Dias Leite, diretora executiva do SEBRE. É um prazer ter a Júlia aqui. Esse episódio, só para contar um pouquinho, ele surge porque Júlia já conversou com a WIT no Talking Trade with WIT, que é um dos nossos produtos mais lidos aí entre a nossa rede, e a gente sentiu a necessidade de ir além, aprofundar e divulgar ainda mais aí um pouco da trajetória da Júlia, do trabalho dela e do trabalho do SEBRE também. Tatiana lidera esse produto do Talking Trade with WIT, e a gente, obviamente, não podia deixar de trazer a Tatiana Prazeres, líder do nosso GT de comércio internacional, para ajudar a conversar com a Júlia aqui hoje. Júlia, é um prazer ter você aqui.
Olá, Marina. Olá, Tatiana. Um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de participar do podcast da WIT e, sobretudo, falar com tantas mulheres da nossa geração e jovens também que estão chegando aí na área internacional, na área de comércio. Então, espero que seja útil aqui compartilhar as minhas experiências.
Ótimo. Júlia, obrigada. Obrigada por participar. Você tem uma trajetória incrível na área de relações internacionais e, com certeza, serve de inspiração para outras pessoas que desejam crescer nessa área. Você poderia contar um pouco para a gente a sua trajetória e os principais desafios, talvez, que você enfrentou na sua carreira?
Sim. Bom, eu iniciei minha carreira no SEBRE. Eu estudava Direito e tinha trabalhado, feito estágio num escritório de advocacia, mas logo no escritório eu vi que realmente não tinha muito interesse em seguir nessa área e eu me interessava muito pela área internacional. E na época eu conheci o chanceler Luiz Felipe Lampreia, que tinha acabado de iniciar a criação do SEBRE, e a gente conversou, ele me convidou para fazer um estágio no SEBRE. E eu me lembro, assim, até hoje, do primeiro dia que eu entrei no SEBRE, que eu me senti assim em casa. Então, a minha sensação, olha, eu estava com essa dúvida, né, de escritório de advocacia, o que fazer. Eu não conhecia esse mundo de think tank, né, eu era muito jovem, tinha 20 anos e gostei muito das pessoas, dos temas. Na época, até eu acompanhava muito as rodadas da OMC, e tinha o Mário Marconini, que era um grande especialista. Então, eu realmente fiquei muito à vontade naquele ambiente e comecei a estudar think tanks, né, o que outros think tanks faziam, ainda com o próprio estágio. E o Lampreia era o presidente, e eu conversei com ele que, quando eu me formasse, eu tinha interesse em fazer um intercâmbio. No início, até a minha ideia era fazer um intercâmbio na OMC, lá com o grupo da Vera Torstensen, mas eu acabei indo fazer um intercâmbio no Council of the Americas. Na época, tinha uma vice-presidente que era Susan Kaufman Purcell, que era uma americana especialista em América Latina, e ela meio que me adotou lá. Então, eu ajudava ela nas pesquisas, era o início da política externa do governo Lula. Então, essa escola no Council of the Americas, eu diria assim, que foi para mim muito importante, porque eu fiquei lá quase um ano, 8 meses, algo assim, e era uma coisa voluntária, não era funcionária. Eu tinha a oportunidade de estar lá porque minha mãe morava em Nova York, então isso facilitava, né? Eu tinha onde ficar. E aí eu fiquei em Nova York e também ajudava na conferência, que eles têm uma conferência importante em Washington. E já estava lá o Eric Farnsworth, que organizava a conferência. Então eu tive acesso assim a grande liderança, o que estava acontecendo naquela época, como eles organizavam os eventos, os debates, as publicações. Então, para mim, foi realmente muito importante, como uma escola, quase como se tivesse sido assim, uma formação em think tank. Eu visitei vários think tanks também. E aí, o meu natural foi trazer esse conhecimento para o próprio SEBRE. Então, quando eu voltei, eu me tornei coordenadora da área institucional. E aí, comecei a implementar, né, várias ideias, e acho que foi tão, vamos dizer, útil que logo depois o Renato Amorim criou, junto com o Roger Engel, né, a Vale e outras empresas grandes, o Conselho Empresarial Brasil-China. E eles me convidaram acho que eu fui a segunda funcionária a ser contratada lá para assumir a coordenação do Conselho Empresarial Brasil-China. E eu me interessei porque eu gostava também desse contato com o mundo empresarial. Então, eu não sou uma pessoa assim, de formação acadêmica, e naquela época o SEBRE talvez ainda era mais acadêmico do que seria hoje, né? E foi muito bom ter ido para o conselho, porque a gente era o braço empresarial da relação bilateral. E aí a gente começou a instituição do zero, né? Então, as publicações, cartas da China. E eu fiquei 10 anos lá. Então, eu entrei como coordenadora, depois virei a diretora executiva, nos últimos anos trabalhando com o embaixador Sérgio Amaral, que assumiu a presidência. E também foi muito interessante a experiência, porque a China, né, então, isso era 2005, porque de 2005 a 2015, era aquela época do boom, né, de 2005, então estava começando aquele interesse, e aí de 2009 em diante, né, virou o principal parceiro comercial, um grande investidor aqui no Brasil. Então foi interessante essa experiência, e aí fiquei 10 anos, e 10 anos depois o SEBRE me chamou de volta para assumir a direção executiva. Então, para mim, foi até assim, uma certa situação, porque para mim era uma escola onde eu era estagiária, né? Então, como é que o conselho curador, como é que os fundadores vão me ver como a executiva, né? E até porque as antigas pessoas que passavam pelo SEBRE tinham uma idade um pouco mais avançada. E aí eu fiz umas reuniões assim para sentir, porque também o meu combinado era que eu iria para o SEBRE para mudar, né, algumas coisas. E aí senti muito apoio, né, nessa minha volta. Inclusive até o Lamprey, que ainda estava vivo e acabou falecendo logo depois. Então, eu voltei para o SEBRE, fiquei muito feliz de ter voltado, porque realmente eu gosto muito desse trabalho de think tanks, acho muito importante para a nossa área de política externa, relações internacionais. E aí comecei assim, a implementar uma série de atividades que acho que hoje vocês estão acompanhando.
Júlia, é exatamente isso que a gente quer saber agora, né? A gente queria chegar no SEBRE hoje, né? Como você comentou, o SEBRE, à frente do SEBRE, você fez uma série de mudanças e uma reestruturação, a gente percebe, né? Eu acho que até que o sedimentou como um verdadeiro think tank no Brasil. Então, eu acho que seria interessante você contar esse processo de mudança, o que caracterizou a reestruturação que você conduziu, né? Como que você se inspirou para fazer e o caminho que você está trilhando aí dentro dos centros.
Bom, o primeiro assim, passo foi organizar a parte financeira, que na época estava bem confuso, já tinham 3 anos de déficit. Então, a gente tinha feito uma conta que se continuasse assim mais um ano e meio, a gente ia ter que fechar o SEBRE. Então, a minha primeira prioridade foi realmente dar um certo choque de gestão. E aí isso foi difícil para alguns conselheiros e para muitas pessoas da equipe, né? Porque eu tive que cortar certos benefícios e coisas, viagens, enfim, tudo que se podia cortar. Então, esse assim, até como desafio de carreira, assim, acho que foi um grande desafio essa chegada. Então, no ano de 2016, quando eu realmente comecei a desenvolver esse trabalho, foi um ano muito duro. Eu trabalhava assim, facilmente, todo dia até 11 da noite, chegava lá às 9, ficava 12, 15 horas todos os dias, e tinha um desafio de resistência da equipe, né? Então, aos poucos, a gente foi vendo quem estava ou não no barco, né? Nessa transição de organização, de gestão. Então, foi um ano muito focado em gestão, e aí, no final de 2016, a gente começou a organizar a parte dos programas. Então, organizamos o SEB com núcleos temáticos, né? Então, isso não tinha antes, era uma coisa mais de debate, mais soltos, e aí a gente organizou os núcleos para serem pequenos think tanks dentro do SEB. Então, a gente tem sempre um conselheiro que coordena os trabalhos com o Senior Fellow e uma equipe de pesquisadores, e a partir desses trabalhos você faz projetos, você engaja mais os associados. Porque o que tinha, que acho que também um pouco do déficit, tinha muita distância entre o trabalho do SEB e os associados. Então, o associado às vezes entrava por um certo favor e tudo, e depois mudava, né, o executivo, então não tinha continuidade, não tinha um engajamento. Então, esse engajamento foi o que a gente conseguiu fazer através dos núcleos. E aí, outra coisa que a gente mudou foi a sede. Antes, a gente estava numa sede no centro da cidade, uma sala pequena, né, não tão bonita. Era difícil para as pessoas irem, difícil para as pessoas pararem. Então, trouxemos o SEB para a Zona Sul, onde a nossa sede é na Gávea, uma casa super charmosa. Então, é aquela inspiração de think tank americano, ser um lugar legal que as pessoas vão tomar o café da manhã, almoçar, ter os debates. Então, é super acolhedora essa casa aqui. Que a gente se mudou no início, a gente não tinha muitos recursos, então a gente pegou só o primeiro andar da casa, tinha uma editora em cima, e aos poucos a gente foi expandindo, e hoje a casa é toda nossa. E aí organizamos os núcleos, hoje são 14 núcleos temáticos, e esses núcleos produzem papers, e agora a gente está num trabalho muito interessante, eu posso falar mais um pouco, que é sobre o que esses papers vão fazer para ampliar o debate de política externa nesse período eleitoral. Com a pandemia, a gente também teve um salto muito importante de audiência. O SEB era muito voltado também para dentro, né? Então, para os associados, para o conselho e pouco público. Tinha, claro, alguns seminários, mas não eram todos os debates. E a gente já queria fazer essa transição para o online, mas ainda tinha também resistência das pessoas, e vai gravar, e vai falar e tal. E aí, com o online, a gente foi muito rápido, que houve também uma certa preocupação, assim, se a gente não parar de fazer os eventos, os debates, o SEB, né, desaparece. Então, a gente realmente organizou muito rápido a transição para a plataforma do Zoom, e foi fundamental o apoio do Conselho Curador, porque eles realmente foram assim, a curadoria, né, dos temas e pessoas. Então, como são pessoas com muito prestígio, chamaram grandes nomes, né, Joseph Nye, Martin Wolf, e estava todo mundo em casa, então foi relativamente fácil conseguir marcar debates de muito alto nível. Então, essa transição para o online foi, e graças a Deus, veio para ficar, né? E também, ano passado, fizemos um curso sobre a história da diplomacia brasileira, que, assim, adorei ter organizado esse curso, fiz, assim, de coração, porque foi inspirado no livro do embaixador Rubens Recupero. No início ia ser o curso todo com ele, mas aí um dia ele me ligou e falou: Júlia, não vou conseguir dar todas essas aulas, já estou muito velha para me preparar. Eu falei: não tem problema, vamos organizar aqui várias pessoas. Então demorou até um tempo para poder costurar quem fala o quê, em que momento, e decidimos também trazer os ex-presidentes da República, os ex-ministros, para falar sobre política externa, memória viva, né? Então foi um legado muito importante, eu gostei muito de ter organizado, e a gente vai, no segundo semestre desse ano, fazer um outro curso, possivelmente sobre história econômica e as relações internacionais. E a audiência que me impressionou, porque foi um público muito jovem, tinha gente assim de 20 anos, 25 anos fazendo curso, e a gente teve 2 mil inscrições, 1.600 na primeira etapa, que fez o curso ao vivo, e depois a gente, que terminou o curso, a gente reabriu, e era um curso até que as pessoas pagavam, mas um valor baixo. E realmente é impressionante como tem gente no Brasil todo participando, outros países, então demonstra um interesse, né, nas relações internacionais, na história da diplomacia, o que eu acho que foi uma satisfação assim, para todos nós, para a equipe também do SEB.
Bacana, Júlia. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre conteúdo, né? Quais são os grandes temas que vocês, enfim, definem como importantes para o debate público sobre relações internacionais no Brasil? Quais são os grandes assuntos no radar do SEBRE? e um pouco mais sobre essa estratégia de atuação de vocês em relação a essas questões substantivas, aos grandes temas.
É, assim, de grandes temas, tem sempre aqueles temas transversais, né? Que eles estão em todos os núcleos. Então, por exemplo, um grande tema é essa agenda de meio ambiente. Então, a gente vê assim, nos núcleos, todos os núcleos estão falando sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. E de China. Então, você está no núcleo dos Estados Unidos, estão falando de China. Está no núcleo de América do Sul, estão falando de China. Está no núcleo de energia. Então, eu diria assim, que assim, o tema que, os dois temas que estão, vamos dizer, em todas, é China e agenda de meio ambiente. Como a gente organizou? Hoje são 14 núcleos temáticos. Então, tem os temas os regionais, que é Estados Unidos, América do Sul, Europa e Ásia. E depois tem os setoriais, que a gente fala mais inserção internacional do Brasil, que é energia, infraestrutura, agenda de agronegócio, meio ambiente, tem um núcleo de multilateralismo, tem um núcleo também de cultura e relações internacionais. E agora a gente vai lançar esse mês dois novos núcleos, que é um sobre economia política e um outro sobre democracia. Então, a gente também está entrando, vai ter sempre o toque internacional, mas também sobre temas nacionais. Esses últimos dois que a gente vai lançar, que a gente vai ter a reunião do Conselho para aprovar o programa, o de economia política vai ser liderado pelo André Lara Rezende e o de democracia com o Joaquim Falcão. Então, esses grupos, alguns que já estão mais avançados, estão trabalhando nos papers, e a nossa ideia é lançar em maio, a gente vai procurar pautar, então, o debate de política externa e relações internacionais com os candidatos e com as equipes. Então, isso também vai ser um trabalho muito novo para nós, no CEP, porque a gente nunca, vamos dizer, se meteu tanto nesse policy. Porque antes, realmente, as publicações eram mais acadêmicas e agora a gente está fazendo um exercício com eles, assim, tem que ter proposta. Proposta é objetiva e tem que ter um roteiro para a proposta. Então, de novo, assim, inspirado no modelo americano, onde a gente tem tanks no mundo, de ter aquelas propostas de uma forma organizada. E vai ter proposta que tem conflito. Então, tem temas que têm divergência do próprio CEP. Então, agenda de agronegócio, agenda de meio ambiente... Outras agendas do multilateralismo, visão sobre o Mercosul, tem gente que defende de avançar e tem gente que defende de largar. Então, a gente também vai colocar isso aberto e até mostrando que o SEBRE é uma instituição plural, com visões diferentes, e vão ter temas que têm divergência. Então, convidei o Gelson Fonseca e o Marcos Galvão para nos ajudar a fazer o texto. A gente está assim, com dois jornalistas fazendo, vamos dizer, o trabalho mais duro, que é o Jorge Bidor e a Heloísa Magalhães. Mas quem vai refinar e dar a linguagem do SEBRE vai ser o Marcos Galvão e o Gelson para fazer esse texto geral, assim, quais vão ser os caminhos que o SEBRE vê para a política externa e os temas que a gente precisa até discutir mais para poder chegar numa convergência, né, e poder apresentar isso da melhor forma. Então, estamos todos muito animados aí, agora faltam 3 meses. E aí pretendemos até fazer o podcast também de entrevistas, trazendo aonde que estão, vamos dizer, as visões que são diferentes, para cada um também poder defender. E eu acho que isso no SEBRE vai ser também uma oportunidade de a gente mostrar essa pluralidade, né, que tem sido uma construção nos últimos anos, né, do SEBRE ter pessoas e visões diferentes.
Eu acho que você tocou no ponto que eu queria explorar um pouco mais agora, que tem a ver com essa questão da pluralidade, né? De alguma maneira, a gente sabe também que o SEBRE, ele é financiado, ele tem os seus patrocinadores, os seus associados, você mesmo tocou que você teve que rever essa questão de alguma maneira, e a gente se pergunta como que um think tank consegue blindar para manter uma independência intelectual, né? Ser plural e, ao mesmo tempo, evitar conflitos de interesses que possam acontecer entre esses patrocinadores. Então, seria legal você contar como você lida com isso, se é um desafio aí dentro dessa escolha de temas e na construção do que vocês estão fazendo em termos de roteiros e de para manter essa pluralidade.
Uhum. Bom, a gente tem 50% do financiamento são anuidades dos associados que eles fazem a contribuição e participam, né? É, então, essa parte, vamos dizer, é mais fácil. Aonde que a parte mais que precisa de uma certa atenção é a área de projetos e os projetos que são patrocinados. Assim, eu sempre acho o ideal, e a gente agora está com um projeto que tem esse formato, que é um fundo. Então, a gente tem um projeto sobre transição energética, que tem um fundo, que 50% o BID está financiando e outros 50% são várias empresas da área de energia. Então, está lá a Shell, a Siemens, a ENGIE. E aí eu acho que esse é o melhor modelo de ser plural, né? Então, nem sempre dá para conseguir esse modelo. Esse de economia política, a gente deve também seguir um modelo parecido, já estamos em conversas com algumas instituições, mas às vezes chega realmente projetos que têm um patrocínio específico. Então, a gente faz uma análise, a gente conversa com os conselheiros, a gente sente, né, com a empresa e faz uma certa negociação com a empresa que quer patrocinar o projeto, com o nosso programa de trabalho. E quando a gente vê que a empresa está realmente interessada em contribuir para o debate, para a sociedade, né, como um todo, aí é ótimo que vai. E agora, tem realmente empresas que querem encomendar, e aí o SEBRE, isso, assim, todos são muito taxativos, não é uma consultoria. Então, a gente não vai realmente fazer projetos que vai, né, defender o interesse de uma empresa ou de um setor, e a gente não é uma instituição de classe, então a gente não, não pode realmente fazer alguns projetos que a gente vê que a gente está indo nessa linha. Então, eu conto também muito com esse feeling também dos nossos fellows, dos nossos conselheiros, até com o Marcos Ian, que a gente teve uma situação de uma empresa que queria fazer uma coisa, e o Júlia falou, não pode fazer isso não, não sei o quê. Então, isso é muito importante, né, para um think tank, ter essa independência e poder dizer não.
Júlia, você tem uma visão privilegiada de política externa brasileira, estando onde você está, atuando da maneira como você atua. Eu queria ouvir um pouco de você a respeito da agenda da política externa brasileira neste ano, né? O que é mais desafiador, o que a gente pode esperar para 2022 ainda em matéria de política externa?
Bom, eu acho que assim, semana passada lançamos a revista do SEBRE. Quem acompanhou, quem não acompanhou, entre no site do SEBRE, ele fala justamente sobre esse isolamento do Brasil, né? Então, realmente o Brasil, a imagem do Brasil no exterior é muito ruim. Toda vez que a gente recebe, né, as embaixadas, as empresas multinacionais, a gente sente essa imagem tão negativa e nós também acabamos ficando negativos e criticando. Então, eu acho que o desafio da imagem e o desafio desse isolamento, acho que são os temas, assim, vamos dizer, centrais, antes da gente falar de temas mais micros. Então, eu acho que isso vai ser um trabalho importante, né, para quem vier assumir, ou se for esse governo, para realmente fazer essa mudança. E aí a imagem em vários temas, né, inclusive essa agenda, né, de meio ambiente. Agora, os temas específicos, acho que eles vão surgir mais em maio, porque a gente está no meio desse trabalho, e eu ainda não consigo adiantar, porque eu também não estou começando agora de novo a mergulhar com eles para entender o que vão ser as nossas prioridades, até para ainda para esse ano ou para os próximos anos. Então, eu prefiro ainda não compartilhar o conteúdo para não de repente estar falando uma coisa que depois, em maio, a gente vai seguir outro caminho. Mas eu acho que trabalhar a imagem do Brasil no exterior, trabalhar, né, esse isolamento, eu acho que são os dois temas que a gente deve construir e aí, a partir disso, ver o que vão ser realmente as prioridades do Brasil com os Estados Unidos, com China, com o Mercosul, com a União Europeia e outros países. A política externa brasileira, né, nos últimos anos foi uma política externa muito criticada, inclusive pela primeira vez o SEBRE publicou, né, uma carta criticando, e acho que isso também, de certa forma, uniu outras pessoas que às vezes tinham opiniões diferentes na área de política externa brasileira dentro do SEBRE. Então, no lançamento da revista, recebemos o ministro Celso Amorim e ele falou assim, o que será que aconteceu que o SEBRE agora me convida? Aí ele brincou, eu liguei para a Júlia e falou, Júlia, será que eu mudei ou vocês que mudaram? E aí eu respondi, todos nós mudamos, né? Então, a política externa brasileira está tão ruim, ou estava tão ruim, que o lado bom é que pelo menos as pessoas estão se falando mais e a gente tem um caminho aí de construção e mais unida, né? E buscar o melhor, porque no final das contas o propósito é o mesmo, né? Então o propósito é para o Brasil é um país tão rico, né? Com tanto potencial para poder crescer e se desenvolver nacionalmente e internacionalmente.
Júlia, foi muito legal a gente fazer esse sobrevoo. Eu queria agradecer você pelo tempo, por poder contar um pouco dos bastidores do SEBRE, da sua trajetória. Eu acho que toda profissional de relações internacionais olha para você e pensa como chegar lá. Então, é muito legal ver essa trajetória, entender que o SEBRE cresceu junto com você e se tornou, eu acho, que talvez a instituição de referência para o Brasil em política externa, em relações internacionais, e é sempre bom poder beber da fonte. Então, com isso, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso WITCAST. De repente, voltar a você mais para frente para falar de eleições, eu acho que vai ser muito prazeroso e a gente vai ter muito para aprender, né? E agradeço a Tatiana Prazeres por fazer a ponte também aqui com relação a essa entrevista. E espero que a gente possa se ver em breve novamente.
Que bom, Marina. Olha, eu fiquei muito feliz de ter participado e certamente acho que a partir de maio eu vou poder responder melhor a pergunta da Tatiana e trazer aqui para vocês os grandes temas e trazer de novo, né, onde que estão as visões diferentes que a gente precisa ter mais debates e desenvolver melhor. Então, adorei ter participado e tudo relacionado à carreira, né, às mulheres. Eu acho que a gente tem que estimular ter mais lideranças femininas, né, nas áreas, no Itamaraty. Então, isso também tem sido um trabalho contínuo meu, da equipe do SEBRE. A equipe do SEBRE é 90% mulher. Às vezes até recebo críticas em relação a isso, mas eu acho que as mulheres são muito eficientes. Então, também eu agradeço aqui ao nosso público feminino também que está participando.
Obrigada, Júlia. Obrigada, Marina. Prazer conversar com vocês.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.